Vocês pediram, vocês imploraram nas redes sociais, mandaram mensagens de fumaça, entraram em contato com raças alienígenas.
Foi, eu acho que a gente entrou em contato com raças alienígenas, a gente fez muita fumaça pra chegar à conclusão que devia mesmo nascer o podcast do Pipocando.
Exatamente, então nasce aqui o primeiro episódio do Pipocast?
Pipocast. Não sei, qual que é o nome?
Eu não sei, a gente pode mudar. Pensando que o Pipocando começou chamando Pipocalhando...
A gente tem o direito de mudar.
A gente tem o direito.
Mas é rápido, hein?
É.
Depois que pegar...
É, tem que pensar nisso.
Você está ouvindo o Pipocast, o podcast do Pipocando.
Sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Muita gente falou pra gente, por que vocês não têm um podcast, isso é tão legal. E a gente anda consumindo muito podcast e achamos que é o momento ideal.
Pô, eu acho que é um formato legal, Rolandinho. Primeiro pra gente conseguir bater um papo com a galera, diferente daquele formato que a gente tem no programa no Pipocando. A gente tem se exposto muito, eu acho, a internet é isso, é se expor, mas dentro de um formato, né? A gente tá sentado naquele estúdio, A gente lê um roteiro que a gente estuda com os roteiristas, que a gente bola mais antes, então eu acho que falta um pouco o público conhecer a gente nessa versão 100% espontânea, você não acha?
Eu acho que vai ser um espaço muito legal pra conversar com vocês e além disso que o Bruno falou, acho que é uma oportunidade da gente poder continuar os assuntos, porque muitas coisas acontecem no vídeo, o vídeo tem uma limitação de tempo, tem uma lógica lá do YouTube, e esse é um projeto que a gente quer fazer pra expandir os horizontes, conversar de coisas que às vezes não cabem no vídeo, ou conversar de forma mais aprofundada de algo que a gente falou no vídeo, né? Então aqui vai ser... Sei lá, a gente não sabe, na verdade, o que vai ser.
Eu gosto da vibe do podcast, assim, de você tá fazendo alguma coisa e em segundo plano você tá ouvindo aqui a minha voz, eu falar alguma coisa.
Exatamente. É o que eu falo, eu consumo podcast na academia, correndo.
Eu também, eu tenho aquele isso. Podcast pra dormir gostoso, pra meditar. Faz você entrar em uma meditação profunda.
Isso.
O nosso
isso.
Não é pra isso não, viu, gente?
E a gente tava pensando o que a gente ia falar nesse primeiro podcast. E aconteceu um fenômeno que foi a escolha do tema da redação do Enem desse ano. Eu sou um entusiasta do Enem, eu adoro essa... Eu acho que é a prova mais legal que tem de todos os vestibulares, tal. O Enem, ele sempre tem um jeito criativo de falar sobre as coisas e tal. E é bem a cara deles vir com um tema que é a democratização do cinema no Brasil, né?
Eu gosto do Enem, cara, mas eu, infelizmente, cheguei tarde. Quando eu tava no terceiro colegial, lá chamava na minha época, não sei nem como chama mais hoje, apareceu o Enem. E eu não dei muita bola. Era no começo do Enem, eu não entendia muito. Falavam, pô, se você for bem aqui, vai te ajudar lá. E hoje, quando você vê a prova do Enem, vê que ela é uma prova que fala muito mais sobre... Ah, ela tá muito mais ligada sobre como você vê o mundo. É um jeito diferente. Depois, se você não for bem no Enem, cara, e tiver que lidar com o vestibular, é muito mais complexo, eu acho. Vale muito mais a pena dar um gás ali, se você tiver cabeça. Eu não tive.
E o Enem tem aquela coisa de que não é todo vestibular que aceita o Enem, né? Então, quem quer fazer USP, por exemplo, é obrigado a fazer a FUVEST e não tem o que fazer. Várias outras federais do Brasil não aceitam, mas muitas universidades públicas aceitam o Enem e universidades particulares também usam o Enem pra compor a nota. Às vezes você pode ganhar bolsa. Então, assim, é uma prova que é usada... Essa era a ideia do Enem, né? Isso é uma prova que é uma nota só que você faz e depois você pode prestar pra várias coisas.
Não, eu no colegial tava preocupado mais em fazer neném do que...
É bem a sua cara, Bruno, é bem a sua cara.
Não, brincadeira, eu falo isso, né? Parece que eu sou aqui o comedor.
E não, é mas, verdade.
Não, não era, Deus me livre. Eu falo pra você que eu era virgem. Mas isso não vai... Não cabe aqui no
podcast. Você é bem sincero.
É que eu prometi que eu ia ser sincero.
Não, tá certo.
Tá bom, vamos falar, ó, democratização das salas de cinema. Eu gostei desse tema, cara. Primeiro porque ele é um tema que fala sobre cultura. Eu acho que é um jeito das pessoas refletirem sobre cultura. E se você falar para as pessoas sobre cultura, esse nome já parece um negócio muito pesado, já parece que a gente tá falando de literatura. Então, quando a gente fala de cultura, na verdade, a gente tá falando de cinema, a gente traz todo mundo que gosta de cinema para essa pauta da cultura.
E, cara, é interessante falar isso. E eu acho até que a gente tem que dar um panorama do que aconteceu na prova, né? Porque o título só é meio aberto, né? Mas o que você falou é importante porque saiu agora um artigo que o Scorsese escreveu defendendo a opinião dele, que ele falou que os filmes da Marvel não eram cinema. E aí ele publicou no New York Times um texto dele explicando a posição dele. Sim. E é um texto muito legal pra quem gosta de cinema, e lá ele fala um negócio muito interessante, que os cineastas, eles tiveram uma briga de fazer o cinema ser considerado arte, cultura, do jeito que as outras artes já eram consagradas. A música, a literatura, as artes plásticas, o cinema teve que conquistar esse espaço, porque o cinema não começou com essa pretensão. E, inclusive, um dos textos motivadores, porque o Enem é assim, né? Eles dão textos motivadores, e aí você pode se basear nos textos motivadores pra criar a sua redação. Um dos textos, o primeiro, é justamente sobre isso. Aquela coisa do Lumière com o Méliès. Uhum. Então, o Lumière estavam inventando a máquina, uhum. que era a máquina de projeção, né? Aquela primeira. E aí o Méliès foi lá e falou, eu queria pegar essa máquina aí que eu quero fazer uns filmes e tal. Ele falou, não, isso aí vai sumir uma semana. Isso aí é só um negócio divertidinho, mas ninguém vai dar muita bola. Né? E aí ele decidiu contar uma história com aquilo. Então...
É interessante você falar isso, porque uma das coisas, quando você fala democratização das salas de cinema, ou democratização do cinema, né? Eu acho que tem a ver com a gente entender também qual que é o papel do cinema na sociedade. Se o cinema é cultura... Né? Então, pela Constituição Federal, olha lá, eu estudei, hein?
Nossa,
a Constituição Federal, ela assegura a todos os cidadãos acesso às fontes de cultura e acesso igualitário. Então, se a gente pensa que o cinema é cultura, todo mundo precisa ter acesso ao cinema. Então, isso é alguma coisa que as pessoas poderiam ter falado sobre isso e que eu acho que é um viés legal. O que você acha sobre isso?
Não, eu penso muitas coisas sobre isso e, assim, é interessante porque se você partir do pressuposto que o acesso ao cinema pode ser acesso ao produto audiovisual que é feito para o cinema... feito para projeção, aí talvez a gente esteja numa das épocas onde no Brasil mais se teve acesso ao cinema enquanto arte.
Nossa, porque as pessoas podem... aí o papo... Sim, a gente vai muito mais longe. Vamos chegar mais longe nesse papo. Você quer ir nele já?
Quer embarcar nessa? Quer não, embarcar. Não. Eu acho que é só legal a gente fazer esse ponto, porque foi um dos problemas que as pessoas encontraram na prova. O cinema, sala de cinema ou o cinema enquanto a arte
calma,
e cinema,
deixa eu te falar. Eu concordo com você também. Vamos explicar pra galera, eu acho, que tem uma parada... que a gente está falando de mídia, meio, ou seja, na época dos Lumières, você precisava ter um projetor para assistir aquilo. E depois de tantos anos, né, a gente já tem o cinema, você pode assistir agora um cinema no seu celular, um filme, e a gente chama isso de cinema também, né? Cinema não é mais estar numa sala só projetado, você pode ter um cinema na sua casa.
Sim.
Um mini cinema, um home cinema. Então, quando a gente fala em democratização e acesso ao cinema, a gente pode falar também em acesso aos produtos... que são os filmes, os produtos culturais.
Os produtos digitais que estão mais acessíveis. Então, eu
mas
acho que...
Calma, eu vou falar uma coisa mais complexa ainda. Mas aí, cara, saindo da nossa bolha, se a gente pensa que o cinema, ele começou... ele é uma arte como teatro, que ele tem uma função pública, ele tem uma função social.
E com certeza tem, né?
E a gente fala das salas de cinema pelo Brasil, e muita gente no Brasil, metade do Brasil, acho que um pouco menos hoje em dia, não tem acesso ao Wi-Fi, a assistir filme no Wi-Fi, que consome muito Wi-Fi.
Então, a gente tá falando de uma realidade... 4G, você tá falando, né?
Isso, 4G.
O dados, né?
O Wi-Fi na sua casa.
O pacote de dados no celular, aquela coisa toda, né? Ninguém pode...
Pra você tá assistindo seus filmes na Apple TV,
A gente que é aqui de São Paulo, a gente dá play pelo 4G nas coisas, né? As pessoas não podem fazer isso porque consome pacote de dados pra caramba e é uma coisa que só uma pequena elite pode dar o luxo de estar no metrô assistindo o vídeo, entendeu? Isso é uma coisa que não é pra todo mundo.
Então, tem isso. Mas calma, aí quando a gente vai falar disso, Rolandinho, quando eu pensei em democratização do cinema, a gente podia pensar nisso, né? A democratização do cinema, então as salas de cinema espalhadas pelo país. Depois que eu comecei a fazer o Pipocando... eu percebi que as pessoas não têm acesso à sala de cinema, como eu sempre tive. Eu nasci aqui em Santo Amaro, eu consigo contar 10 cinemas na região.
São muitos.
Não é como Los Angeles, que é absurdo. Los Angeles é um absurdo. Você chega lá, num quarteirão tem 5 cinemas.
Mas é quase como Los Angeles, o nosso bairro.
Mas é quase como Los Angeles, porque ainda todos os cinemas estão lotados.
Sim.
Fim de semana, assim. Sim. Eu nasci nessa realidade. E aí depois quando você vai perceber que as pessoas moram nas suas cidadezinhas, né, longe muitas vezes da capital... As pessoas estão ouvindo a gente. E, pô, cara...
Eu sou de lá, Bock.
Você é de Socorro. Qual que é o cinema mais perto? Você tinha cinema lá?
Inclusive, o meu tio, por parte de pai, é dono do cinema da cidade. Tem esse privilégio de que eu ia lá e ganhava pipoca.
Você é playboy.
Daqui playboy, nada a ver. É um cineminha. Inclusive, o Cinema de Socorro é um dos cinemas mais antigos. Se não for o cinema... Eles estão apurando esse dado. Que talvez seja o cinema de rua mais antigo aberto no Brasil, seja lá. Porque é um cinema, inclusive, eles têm os projetores antiguíssimos lá em exposição, um cinema... Aí o Pipocando tinha que ir lá, né? A gente tinha que ir lá visitar,
cara. Seu nome é o quê? Bruno Marques Lumière?
Isso é Méliès. Não, mas agora... Assim, tiveram 4 textos, 4 materiais aqui pros alunos. O quarto texto é justamente sobre essa questão, que antigamente você tinha mais salas de cinema espalhadas pelo Brasil. Hoje em dia, aí caiu muito.
De rua, né?
Aí caiu muito, começou a fechar muito o cinema. Depois teve uma volta... E abriram salas de novo, só que agora super concentradas. As salas estão muito nos polos econômicos.
São as grandes salas de cinema, né?
Isso, então assim, são que nem aqui. A gente tá em São Paulo, você vem aqui na região sul de São Paulo, no centro, cheio de cinema. certo? Mas quando você vai para cidades do interior, quando você vai para outros estados, outras regiões do Brasil, você não tem tantas salas só nas capitais. Então, o que aconteceu? Apesar do número de salas ter dado uma variada, a distribuição das salas pelo solo nacional mudou muito.
Mas é meio centralizado, né? As pessoas hoje em dia têm dificuldade de chegar nas escolas, porque a gente tem um país com uma dimensão continental. Então, o nego demora 2 horas, tá ligado? A pé, às vezes, 1 hora e meia de, sei lá, de cavalo pra chegar na sua escola. Tô falando sério, de trilha, né? Aí você pensar que esse cara vai demorar 1 hora, 2 horas pra chegar na sala de cinema. E que se você montar uma sala de cinema, assim, eu desejo que todos no futuro, eu acho que é mais fácil todo mundo ter acesso ao streaming, todo mundo ter acesso ao cinema em casa, logo, talvez do que a gente conseguir montar um sistema de sala de cinema. Mas eu acho que o mais democrático seriam as cidades, os municípios, as minicidades terem suas salinhas de cinema. A gente, porque quando a gente fala, ó, democratização do cinema, tem uma coisa, vamos pensar na cadeia do cinema, vê se eu tô sendo muito cabeção. A gente pode falar da democratização, pensando em toda a cadeia, dos filmes, cara. Dos filmes que passam dentro das salas de cinema.
Certo.
Que podia ser muito mais democrático. Ou seja, a gente tem os filmes de Hollywood, as grandes produções, que são donas da cadeia, que a cadeia vai desde produção até a distribuição, né, disso. E a distribuição e também depois a gente... A veiculação, o screen, né?
Certo.
No cinema. Então, assim, a produtora é dona dessa cadeia inteira. Então, você pensa, talvez esses caras não tenham nem interesse econômico em penetrar em cidadezinhas do Brasil. Mas, se a gente pensasse num cinema menor, com produções independentes, com uma visão diferente, voltado para a cultura, não só para o financeiro, pra, né? Essa cadeia não fosse só baseado no lucro, eu acho que a gente já estaria pensando em cultura. Porque, para mim, cara, o mais legal do cinema, quando a gente pensa em cultura, Rolandinho, vê se eu tô viajando, cara. É que dentro do cinema a gente consegue incentivo cultural do governo ou de uma marca. A marca entra lá, ela tem... então você tem lá o Banco do Brasil patrocina, tudo, né? Ele tem redução do imposto de renda, né?
Ele consegue um abatimento de imposto ou algum tipo
ele patrocina de um
incentivo,
de um modo lá de incentivo. Aonde ele se sente à vontade de entrar lá, Banco do Brasil apresenta. E depois um filme sobre... Cidade de Deus, um filme onde as pessoas se matam, cheiram cocaína, tipo, o cliente, né, o Banco do Brasil, ou sei lá quem, lá nunca ia entrar numa publicidade, numa propaganda, contar uma história junto, porque ele não consegue ser isento. Agora, no cinema, quando a gente tá falando de cultura, não, ninguém mexe no roteiro. Então, tem essa aura, é isso que a gente não pode destruir, privatizando tudo, salas de cinema, roteiro.
Que é o status de arte, né? Sim. Eu acho que quando você tá envolto por essa aura, você tem essa liberdade de tocar em qualquer assunto. Né? E aconteceram várias coisas da esfera pública que conversam muito com o que você está falando, inclusive...
Porque ninguém quer deixar essa parte artística se expressar. O poder público não tem interesse nisso, né?
Na verdade, o que eu acho é assim, e tem a ver com o assunto de democratização, tem a ver com estar no vestibular, porque tem a ver com a nossa formação cultural e o que o brasileiro enxerga como arte e o papel da arte também. Por quê? Recentemente, isso sempre, mas recentemente teve um afloramento disso, acho que teve eleição e tal, que está se discutindo o que é dito dentro da arte. E a questão é que toda a arte...
Mas que saco, né, Rolandinho? O Hitler não fez a exposição dele do que era feio.
Não,
tipo,
mas...
os gregos
mas
não
mostraram o
que
era bonito. Mas o próprio Hitler...
Ah, de novo, todo mundo discutindo.
Ele colocava uma arte que era arte correta e arte impura.
Sim, sim.
Eu digo assim...
Fazia exposição... Ele jogava fora, né? Fazia exposição
queimava livro, aquela coisa toda. Mas assim...
Tipo assim, fora de moda isso, né?
A arte, ela tem uma coisa que, assim... Toda grande arte que hoje em dia é exaltada... No seu tempo era considerada imprópria. A arte, ela tem uma coisa de trabalhar com os limites. Por quê? Porque o artista, ele quer ter a liberdade a liberdade questionadora, né? É uma das coisas que cria esse lubrificante pro negócio acontecer.
Quem vai financiar essa palhaçada?
E não, exatamente, mas enquanto a sociedade valoriza, enquanto as pessoas veem um valor, enquanto, por exemplo, você tem um diretor célebre que vai lá, faz um filme que tem violência, que questiona coisas como droga, que mostra nas telas um monte de coisa.
Isso
é muito considerado.
Isso tem uma função, né? Você pega as tragédias gregas, o teatro no começo, né? As pessoas iam no teatro pra ver elas, as situações do dia a dia, as tragédias, você conseguir enxergar e conseguir se ver por fora e ver o quão absurdo era o que estava acontecendo, né? E isso funcionava pra caramba, né? De alguma forma, as pessoas gostavam de... Eles conseguiam fazer brincadeiras com o poder, né? Com a brincadeira do poder, com a diferença social, né?
Sim.
Brincar com a... E isso era um jeito de dissolver o preconceito, de olhar. Tinha uma função, né? E eu acho que a gente vem... Talvez no decorrer do tempo, a arte foi virando entretenimento, foi mudando... Ela foi ficando mais legal, mais complexa, né? E talvez a gente foi perdendo essa coisa de assim, eu vou no teatro pra aquilo mexer comigo. E pra eu sair de lá mexido. Eu sair de lá questionado. Talvez por isso que o Scorsese fique tão cabreiro com os filmes de herói. Porque no filme de herói, cara, você não sai tão questionado. O filme de herói, ele faz com que o ser humano, ele vá pro cinema e sai achando que ele é mais foda do que ele é. A gente não é nada foda. A gente não consegue combater o aquecimento global. A gente não consegue respeitar...
Combater a tendinite.
Respeitar o vizinho. Né? Coisas assim ridículas. Sim, cuidar do nosso lixo.
Sim.
Então, assim, a gente tem que ir pro cinema pra descansar, já que é entretenimento e alienação, ver lá em duas horinhas uma coisa onde, mano, a gente vence o apocalipse, velho. A gente é foda. Aí você sai se achando foda do cinema. Agora, os filmes arte, você sai se achando pequeno, cara.
Sim, mas, olha, e eu acho que essa discussão, o que eu tava até comentando com você, é que, assim, os diretores podem falar sobre qualquer assunto, mas como eles estão no estatuto de arte, as pessoas vão, os bancos patrocinam e ninguém questiona o que tá dentro do roteiro, porque aquilo é protegido por uma aura mesmo artística, sabe? Então, você olha e você respeita. Você fala, não, beleza, o cara tocou nesses assuntos, ok, ele é um artista, ele tá se manifestando. E recentemente, parece que a gente tá tomando uma liberdade de entrar nesse espaço, falar, não, calma aí, você vai ficar mostrando coisa na tela? O que vai ser mostrado? O que você tá querendo dizer? Tipo censura, é. Mas é um assunto delicado. E o que eu queria colocar até pra organizar os nossos
é delicado, a gente podia fazer aqui um podcast sobre censura, porque você acha que devia ter, por exemplo, uma sala de cinema só com conteúdo supremacistas... branco, sei lá, falar qualquer besteira aqui.
Não, claro que não.
Liberdade total de expressão. Podemos fazer uma sala, a sala da Ku Klux Klan.
Não, mas é que a visão moderna de liberdade de expressão é uma liberdade de expressão que não fere os direitos individuais das outras pessoas. Você é livre pra se manifestar enquanto você não tá invadindo a liberdade individual dos outros, entendeu? Então, quando você tem um conteúdo que é racista, que claramente endossa o racismo, você não tá praticando a sua liberdade de expressão apenas.
Então, tá bom, eu dei um exemplo, né? Mas então eu poderia ter o cinema só de filmes afrodescendentes e da cultura do candomblé, sei lá.
Isso. Da mesma forma que você tem... É essa a hipocrisia. Você tem filmes que são claramente cristãos, por exemplo. Inteiro. E aí, se tivesse ali uma exposição do candomblé, até deve existir, né? Mas é uma coisa que tá sendo questionada. Esse tema, ele é tão legal, porque eu acho que tem muitas esferas do que é democratização do cinema. Uhum. Tem a distribuição, ou seja, como as pessoas acessam o conteúdo. É na sala de cinema? Precisa ter mais sala de cinema? Existe uma diferença entre assistir na sua casa e assistir na grande tela, que é aquela coisa que te coloca numa imersão maior? Acho que existe, essa é uma esfera da discussão. Tem uma outra discussão da democratização do cinema, que é o cinema enquanto linguagem, eu acho. E o conteúdo que vai dentro do filme. Que é o quê? Que tipo de conteúdo está aparecendo na tela? Que tipo de valor
se é democrática, essas histórias, esses personagens?
Se isso está... Porque o cinema, a arte nacional, ela tem uma outra função. A gente aqui no Brasil fica querendo consumir celulares de última geração americanos, as pessoas digitam 911 no telefone para ligar para a polícia, a gente consome um aspiracional dos Estados Unidos. Por quê? Porque a arte tem esse poder. Você vai lá, fica duas horas, várias vezes, adquirindo essa coisa.
Você vai curtir o Halloween, vai curtir o Saci. Cara, quanto se investiu em Saci? Pra eu gostar do Saci, assim, questão de cultura pop mesmo. Porque
sério, é muito
um filme do Saci.
Então, tinha lá, o Monteiro Lobato tentou fazer isso lá.
Que foi
muito
maravilhoso, antigo, né? Maravilhoso. Que eu conheço o Saci é dele. Então, eu tô dizendo assim, se a gente não contar nossas histórias, não recontar, não gravar, eu não tenho culpa de amar o Homem-Aranha, cara. Não. De amar o Homem de Ferro, tá ligado? Do Batman ser fodão. Porque, tipo, são as histórias que estão me contando repetidamente na linha desde que eu nasci.
E o que as pessoas não percebem, e essa eu acho que é uma das funções principais da arte nacional e do cinema, e por isso que eu ia falar de outra esfera da democratização do cinema, que é a produção, né?
Todo mundo poder fazer cinema,
ser,
né?
Democrático a produção do cinema e ter produção nacional, porque é aí que a gente exalta os valores brasileiros, ou seja, as pessoas quererem visitar os destinos brasileiros, querer conhecer as mentes brasileiras.
Aí é muito mais complexo, que aí a gente precisa investir em capacitação. A gente não tem aqui escola de cinema. Tem escola de cinema no Brasil, mas ainda são super elitistas, caríssimas, não estão formando ainda. Porque assim, formar a pessoa pra trabalhar com uma coisa artística nesse nível, na minha opinião, cara, não tá só ligado em você ter um bom curso aqui. Tem, cara. Eu não vou nem falar nomes aqui, mas tem cursos legais.
Cursos excelentes. Que
mas tem a pessoa, cara, ter tempo, disponibilidade de investir nisso. Você não pode ter. Você não pode ter que trabalhar das 9 às 6 numa agência, numa produtora e achar que você vai fazer cinema.
Mas você sabe que nos Estados Unidos é de ricão também isso. Assim, a formação de um cineasta, ela parte disso, porque a área artística é muito foda.
Isso.
Não, você tem que apostar. Você tem que ir lá, fazer uma faculdade de cinema gigante, daí depois tentar se entrosar lá em alguma produtora, conhecer alguém, fazendo curtas, filmes, tal, tal. Daqui de 10 anos alguém te chama pra fazer um roteiro, você tem um roteiro lá, emplaca seu roteiro ou a sua direção, e aí você vira um dos poucos cineastas que consegue se engendrar. Então lá já é meio de ricão. Sério, você apostar, sim, vou ser cineasta. Claro. É uma escolha meio, que nem
você ser fala, youtuber. Cara, quando você fala se você é cineasta no Brasil, você tá meio sonhando, né? Tipo, ah, velho, vai.
Se lá já é meio sonho, imagina.
Não, lá é assim, tipo, você é cineasta. É tipo, tá bom.
Tá bom, tá bom.
Então, não. Então estuda. Então seja. É tipo você falar aqui no Brasil.
Você tá entre os melhores mesmo.
Que você vai ser o Ivo Pitanguin, entendeu? É tipo isso. Sei lá. Que você vai, não sei, alguma coisa assim, desse nível. É, voltando a falar da democratização do cinema, Rolandinho, só pra gente não perder, que a gente tem muito...
Muito para falar e pouco tempo para...
É. Existe também uma democratização que eu acho que é assim, o cinema em si hoje em dia, a sala de cinema, vamos falar cinema como sala de cinema.
Sala de cinema.
Ele diz respeito à democratização. Por quê? Porque eu penso em sala de cinema, hoje é sala de cinema em São Paulo, que você tem acesso a... Gente, eu tenho todos os streams comprados, Netflix, o caramba. É um luxo. É um dia que eu tô a fim de pegar meu carro pra assistir numa tela, é um luxo. Agora, quando você pensa no Brasil, continental, pá, numa cidadezinha, você pegar, abrir uma tela na praça, projetar, e as pessoas saírem da sua casa e botar 200 pessoas assistindo, isso é cinema, cara. Isso é cinema. Porque ninguém veria aquele filme de outra forma. Então isso é, tá, isso é cultura, isso é disso que a gente tá falando. Sim. Porque aqui, se eu tenho opção, calma, então eu já tô em 2045, na questão do, sim, que a gente tá passando aqui no Brasil. No Brasil ainda o paradigma é isso. Puta, a gente podia ainda pegar gente que não tem acesso à internet, que não tem acesso a... Eu fui pra umas cidades, cara, na Bahia. Eu não quero aqui citar a Bahia em particular, porque depois a gente vai falar sobre a Bahia, que é o estado que... O segundo estado que mais consumiu cinema. E o baiano, ele assiste mais cinema ainda, cada ano mais. Ou seja, existe um super interesse do brasileiro, sim, por, sim, assistir cinema. Mas eu lembro de ter uma cidadezinha onde as pessoas à noite se encontravam na praça pra assistir uma televisão grandona, tá ligado? Que já era um super...
Em Socorro, por exemplo, que é a minha cidade, existem algumas sessões públicas lá. Inclusive, com incentivo do governo. Eu vi que uma vez tinha, sabe, o Sem Parar, alguma coisa. A gente tava fazendo uma sessão lá na praça. Mas, Bruno, junto com essa sua discussão, eu queria só colocar uma dentro que eu acho que é interessante a gente olhar. Tem a ver com a democratização também, que tem a ver com a educação. Não só a educação na escola, mas a educação cultural mesmo. Sabe por quê? Eu fico imaginando que em diversas cidades, e até na minha querida cidadezinha lá de Socorro, se a gente fosse exibir alguns dos clássicos do cinema, eu acho que hoje em dia você não ia conseguir interesse das pessoas em parar 2 horas ali e assistir um filme. Ah, dependendo do que fosse, que sim, a exibição, não. Não,
acho que sim.
Deixa eu só... O que eu quero colocar...
As pessoas são tão carentes de conteúdo que se você encanasse de passar Casablanca pros caras, eu acho que eles assistiram. Eu acho,
cara,
que assim,
não... eu não sei. Sério, porque o que acontece? Todo... Assim, a inserção da televisão no Brasil é um negócio absurdo. Todo mundo tem um televisor em casa. Você tem uma programação lá que entretém as pessoas, audiências absurdas, as pessoas são doutrinadas a assistir aquilo desde que são muito novas. O que eu coloco pra você é que a democratização do cinema, na minha visão, é mais complexo ainda, porque a distribuição das salas pelo Brasil, ela é importante, e a diminuição do preço do ingresso também, por exemplo, mas a criação do interesse por um cinema mais artístico ou um cinema brasileiro também é um trabalho. Porque eu, assim, as pessoas já têm acesso, conheço muita gente que tem acesso de assistir um filme brasileiro lá, às vezes de graça, e não assiste, entendeu? Não tem, não cria esse interesse de falar, ah, hoje eu vou assistir aqui os filmes antigos da formação do Brasil, tal, tal. É difícil você achar alguém que tenha esse interesse. Então, o que eu acho que o acesso, quando você fala de cultura, qualquer tipo de acesso, sempre esbarra um pouco em educação também.
Eu sou suspeito de falar isso, porque o Pipocando só bombou, na minha opinião, cara, de todo mundo assistir, porque quando a gente começou não era assim, mas em algum momento todo mundo entrou na conversa da Marvel, da DC, da cultura pop dos heróis. Antes de falar de cinema, quando a gente começou o Pipocando, a gente achou que a gente ia falar de Tarantino, de Coppola, que era um assunto assim...
A gente ainda é mais ou menos isso, né? A gente tá no meio termo.
É, mas assim, tipo, todo mundo entrou pra conversa mesmo. Sim. Hoje, quando eu viajo o Brasil e converso com todo mundo viu Guerra Civil. Todo mundo fala de Coringa. Antes a conversa era mais restrita. Então, assim, por um lado, eu acho assim, eu no país que eu tô... Eu não tenho muito direito de entrar na conversa com o Scorsese. Ele tá lá falando do alto dos Estados Unidos, dos Walmart lá. Eu tô aqui, a gente tá aqui vivendo numa questão muito específica que, tipo, ah, amiguinho, você não acha que isso é cinema? Mas a gente encheu nossos cinemas com as pessoas. E aqui as pessoas precisam, pensando que agora o Coringa, vai ser outro podcast, veio com essa profundidade, com esse cinemão misturando. Então, assim, cara, velho, a arte é você juntar o entretenimento. Existem milhões de possibilidades. Talvez ele lá fumando o charuto dele não tá conseguindo ver a intersecção da arte com o entretenimento. Mas a gente aqui no YouTube, é o que a gente faz o dia inteiro, não é, cara?
É, o que ele coloca lá no...
A gente faz o dia inteiro, assim, eu tô sendo bem humilde aqui, né? Mas é tentar fazer a intersecção do entretenimento, sim, com...
É, o que ele coloca lá no texto dele é que ele acha que o cinema é a arte do inesperado, é você surpreender o espectador, é você trazer uma ideia nova, é você tipo, pegar o cara no pulo, mostrar um personagem, mostrar uma visão do mundo. Não, surpreendeu com um plot twist. É isso que ele tá querendo discutir. Ele coloca que o cinema, enquanto... Uh-huh. É, esse esse status de arte e de cultura que o cinema tem é justamente porque as pessoas entram no cinema e saem diferentes. E o cinema que é produzido por essas grandes produtoras é com pesquisa de mercado. Então o público ele vai assistir o que? Reforçando ideias, mas reforçando gostos.
Eu acho que, Roland, essa discussão ela é válida, mas tudo tem a ver com o modo de financiamento. Sim, enquanto a gente tiver algum tipo de cinema não financiado por um sistema que não seja como a gente conhece da publicidade, que seja por leis de incentivo, ele contará histórias isentas.
Mas isso é por isso que eu acho que é tão importante as leis de incentivo para a cultura muito. E que o cinema seja incluso, ainda mais numa era onde tudo é consumido através de vídeo praticamente, no processo educativo das pessoas. Por quê? Se a gente não incentivar a produção nacional de cinema, é muito difícil a produção independente competir com grandes estúdios. E a gente não pode colocar aqui filmes de comédia, filmes de pessoas que são expoentes. Tipo, o Whindersson faz os filmes dele. Pô, muito legal o Whindersson fazer os filmes dele, mas ele tem um acesso ao financiamento do filme dele que, às vezes, um artista menor não vai conseguir. E aquele produto, que é um cinema mais artístico, nossa, nunca vai conseguir.
Me dá até tristeza falar disso, porque falar da democratização das salas de cinema... Ah, cara, até vejo um futuro pra gente, a gente colocando todo mundo no cinema. Agora, falar que o Brasil vai produzir cinema... A gente tá o tempo inteiro dando palestra em faculdade, a gente tá envolvido muito com a molecada que estuda. A gente teve o nosso curso. Então, assim, a gente, cara, sonha pra caramba em produzir, sabe as dificuldades que tem de produzir um curta pro YouTube.
Sim.
Produzir um longa... Mano, quem vai fazer esse roteiro? Quem vai patrocinar? Como que a gente vai produzir?
Então.
Tipo assim, ó, eu já admiro muito o Conde. Pra mim, ele, assim, eu vendo a série da Netflix,
Sintonia, né?
Sintonia, me dá uma esperança de falar, caramba, velho, se o Conde conseguiu produzir aquilo, teve não só recursos, mas profissionais que conseguissem entregar algo competente, putz, cara, a gente tem uma saída, pelo menos a gente tem uma saída. Os nossos profissionais que são formados na televisão e que vêm de uma cultura do rádio, a gente tem um perfil de trabalho, cara. A gente é muito bom em telenovela, a gente vai performar muito bem em série, eu acho.
Tanto agora que a 3% bombou, né? Cara, lá nos Estados Unidos é um puta sucesso.
Vamos falar do Daniel Rezende com a série que ele tá...
Ninguém tá olhando,
ninguém,
né?
Ninguém tá olhando. Cara, que bonito, que estética bonita, cara de coisa
gringa.
Mas,
cara...
Agora, cinema...
Mas, Bruno, e Bingo? E Bacurau agora? Eu digo, o Brasil não produz na quantidade dos Estados Unidos um grande cinema.
É limitado, né? É pouca gente. Esses filmes são maravilhosos.
Eu concordo com você, mas a discussão começa. Quantas pessoas assistiram Bacurau? Quantas pessoas assistiram o Bingo? E quantas pessoas assistiram Endgame? Mas...
O Bacurau, ele entra em uma sala de cinema... Que não é VIP.
Que, sim, assim, que é lá no centro de São Paulo, o acesso é difícil.
Que não é, eu digo que não é VIP que eu digo, porque eu tô aqui perto das salas. Aqui,
e só tem VIP.
Tem VIP, e aí os VIPs estão sempre com os filmes, sim, mais cabulosos.
É, não, só pra vocês entenderem que a gente assiste em cinema normal, que aqui na nossa região não tem.
Sim, e tem uma coisa, eu acho também. Se o cara colocar os filmes brasileiros nas salas VIP, talvez as pessoas não vão, porque o preço é maior. Aí o cara fala, filme brasileiro, vou pagar isso pra ver.
Isso.
É difícil. Então tem a coisa da oferta e da demanda. Mas
o Scorsese coloca isso no texto dele, e eu acho que ele tem uma razão, que ele fala assim, por que que os cineastas ficam chateados com o filme? Por que ele falou isso na entrevista? Primeiro ele falou, não fui eu que vim falar, me perguntaram. Eu só respondi o que eu acho. E ele falou, por quê? Porque as salas de cinema optam por colocar todos esses filmes e o público não tem mais acesso aos nossos filmes. Meu filme entra, fica uma semana no cinema e sai.
Sim.
E aí o que que ele colocou? Ele falou assim, que o cinema... As pessoas estão partindo do pressuposto que as pessoas que a Disney, as grandes produtoras, estão produzindo o filme que as pessoas querem ver. E ele acha que é o contrário. Ele acha que, assim, essa é uma forma mais prática de se produzir, mais assertiva. Só sai filme nesse mesmo formato. Depois de 10 anos de assistir o mesmo filme sempre, as pessoas ficam acostumadas a consumir aquele tipo de coisa. Então você fica cada vez menos propenso a entrar lá e assistir uma história totalmente nova. Ah, vamos ver esse filme aí que esse cara criou. Vamos ver isso aí.
Só sai franquias. Porque
só sai coisa que assim, tá dentro do eixo, né?
Quando vira um negócio, tem risco. Então, como a gente faz pra diminuir o risco? Mesmo, dos mesmos personagens, a mesma franquia. A gente vai fazer lá, vamos dizer...
As pessoas já amam Vingadores. Então, vamos fazer o filme já do Vingadores.
Vamos fazer o Miranha lá de animação, o novo.
Isso.
Cara, é sucesso.
Por que não fazer um personagem novo, né? Um outro herói que ninguém nunca conhece. Porque já tem fãs do outro herói, então por que vai fazer um novo? Então, acho que tem tudo a ver com isso. E eu não sei, democratização do cinema, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu pensei muito sobre isso, que assim, mais salas de cinema pelo Brasil, tal, tal, mas que tipo de... Né, assim, o acesso à arte do cinema, pensando que o cinema tem um papel na sociedade, porque é por isso que tá no Enem, né? O Enem tá querendo discutir isso, né? Porque um dos textos, é isso que eu queria explicar, um dos textos fala sobre o valor do cinema para exercitar a empatia nas pessoas, pra abrir a sua cabeça pra novas realidades, pra mostrar realidades diferentes, né? É um jeito de todo mundo... E outra coisa, a convivência, né? Você vai numa sala de cinema, você encontra pessoas diferentes.
De novo, a gente tá falando de duas realidades, né? Eu acho que, tipo, eu acho que é mais fácil o streaming fazer essa democratização do que o cinema. Sabe por quê? Porque eu percebi que pessoas ficam assistindo, por exemplo, as novelas.
Uhum.
Aí ficam se relacionando com os estereótipos da novela. O malzinho bonzinho, o malzinho extremamente mal. Tem assim, os estereótipos da novela. Quando você passa a dar o menu pra pessoa da Netflix, por exemplo, cara, aí a pessoa começa lá a assistir. Aí ela vai lá e ela assiste, sei lá, vou falar Sex and the City. Aí ela assiste How I Met Your Mother. Ela já começa a se relacionar com os outros estereótipos. Já tem uma pessoa gay. Já tem uma pessoa que não é a madrasta má. A madrasta é boa, mas às vezes ela é má.
Uhum.
Às vezes já tem o outro que é o... Cara, a série já é feita pra um público um pouco... Já começa a quebrar os... Aí, cara, quando você vai pro cinema arte, o cinema é, pô, cada vez mais interessante, quanto mais ele quebra expectativa, estereótipo. Uhum. Então eu acho que...
Ele mexe em coisas desconfortáveis também, né? Mestra... E é isso que eu acho que o cinema é diferente da série. E diferente dos produtos que são feitos pra serem consumidos. Ele vai te mostrar, às vezes, coisas, realidades que são incômodas. Você não vai sair bem do cinema, tá ligado? Ele vai te mostrar uma natureza do ser humano que você sabe que tem em você. E você vai falar, caralho, isso é verdade e é uma merda. Tipo, e a gente tem que comer...
É psicologia, né?
É, porque quando você vê uma...
Você vai lá no seu terapeuta do cinema, praticamente.
Mas não é, porque quando você é confrontado com uma coisa que é super... Que tem um nível de realismo muito grande, bem escrito, né? E te mostra uma parte de algo que tem em você, é o momento que você fala, caramba, cara, esse é o desafio, né? No fim, é fazer o ser humano ser bom, né? É a gente criar Sei lá, você interagir com as suas partes boas, suas partes ruins, se enxergar, acho que tem a ver com autoconhecimento, mas tem a ver com um monte de coisa,
sabe? Eu acho meio surreal pensar que a democratização do cinema envolve tirar as pessoas de casa e ir no cinema. Não, eu não acho. Eu acho que a democratização do cinema envolve levar o cinema pra casa das pessoas.
Então pronto.
O que é muito rápido, fácil e óbvio. E dentro disso, aí tem a democratização de tudo. Por quê? Pensa só, eu tenho um filme aqui que é um filme meio arte, ele é meio diferente, é o Bacurau, é o western brasileiro, tá?
Maravilhoso.
Tipo, maravilhoso, mas... As pessoas nem sabem direito o que é o western, mas né, eu preciso mostrar para as pessoas.
Uhum.
Então, quando você pega o filme que foi feito aqui no Brasil, ele tem pouco dinheiro de divulgação.
Certo.
E aí parece que as pessoas que fazem filme, cinema, não são muito aquelas que vão ficar preocupadas em como vender o filme. É a equipe da agência, parece, que pensa nisso. Quando você bota os caras do filme para pensar, você vê que, tipo, o outdoor do filme, o banner, não é muito bem pensado. O nome do filme é tudo meio... Não tem a qualidade, a divulgação nunca tem a qualidade do filme. O filme é artístico e a qualidade é meio feita... É meio esquisito.
Orçamento.
Então como que eu vou fazer um filme, que é tipo um Bacurau, ser visto com pouco ou nenhum dinheiro de marketing? Sem poder fazer altos banners, sem fazer um viral pra internet, sem contratar Kéfera pra fazer
e
um...
E competindo com o Disney da vida, Warner...
Lado a lado.
Sim.
Competindo lado a lado, tá? Como é que eu vou concorrer, né? Fazer esse cara concorrer. Agora, dentro do ambiente do streaming, onde eu tô num menu, mano, eu já caí em filme francês na Netflix. Tipo assim, é fácil você cair em algo
assim. Você vai pelo tema, né?
Não te custa nada, você não tem que pegar seu carro, você já pagou mensal. Então isso eu acho que é democratização.
Então eu também acho.
Você já pagou mensal. Se você já pagou mensal, nego, assiste outro. Eu sinto com os amigos pra assistir Netflix. Tô falando Netflix aqui porque é o mais comum, tá? A galera já assistiu. Mano, a galera tá zerando os streams. Então só sobe os alternativos.
Então, só que esse é o problema. Esse assunto tem muitas faces, né? E assim, o texto aqui, o Enem, ele dá quatro textos que não esbarram nessa questão. Eu achei que não foi pra esse lado. Porque realmente, se você for pensar no acesso, as pessoas estão assistindo muito conteúdo audiovisual, porque hoje em dia você pode consumir isso na sua casa, numa grande variedade, sem ter que pagar individualmente por cada uma das obras,
e,
né?
E a gente teve agora filmes que foram lançados só pra streaming.
Inclusive o Scorsese vai lançar agora o Irlandês, que é só
pra... Oscar.
Exatamente.
Ganhou ou não?
Ganhou Oscar o filme do...
Ah, o Roma.
Roma, exatamente, que foi incrível. Preto e branco, digital.
Incrivelmente chato, mas assim...
Não, mó legal.
Na minha opinião, mas importante, se fosse... Ó, vou falar um exemplo de Roma.
Mostra uma realidade totalmente...
Ah, eu gostei, mas eu não iria no cinema ver Roma.
Entendi.
Eu não iria, cara. Agora, Netflix, lá de graça, só clica aí pra ver se preto e branco, se eu não gostasse, dá pause e muda pro meus filmes de Alien.
Entendo.
Eu encarei.
Não.
No caso, Avengers, pra mim, o que pega pra mim são os filmes de Alien. Quero falar uma parada também que é interessante, assim, cara. Ó, puta, vai longe esse assunto, cara.
A gente tem tempo.
Por que, cara, hoje as novas mídias viciam muito mais do que viciava o cinema e a televisão?
Uhum.
Vicia, é uma loucura.
Uhum.
Porque a televisão e o cinema tinham uma lógica diferente de entrega de conteúdo, onde você não via exatamente o que você queria, você via um meio termo. Hoje, os streams estão com isso, né? Netflix tá com isso. Eu entro num limbo do algoritmo, só de filmes de Alien, só de documentários. Eles me conhecem, cara.
Sim.
Esse telefone aqui, ele me conhece, o Facebook me conhece num nível que eu grudo.
Sim.
Porque só mostra macaquinho sofrendo.
Você sabe, né? Depois de uma quantidade de likes, gente, o Facebook acerta mais sobre você do que o seu cônjuge.
É, exatamente. Então, assim, se a gente tem esse algoritmo escolhendo o que eu assisto. E ele lá no menu do streaming. Eu entro no algoritmo do Alien. Porque o menu entendeu, né? Eles não têm um vídeo de Alien. São 55. Sim, eu preciso grudar naquilo. É um claro. Depois do outro, uns B, uns C.
É retenção.
Mesma cara, coisa religião. Lá. Você que gosta de Jesus Cristo. Ah, mano, pegou tem primeiro tudo. Jesus, meu...
Tem
mano,
tudo.
Jesus vai até o seu coração.
Então, é isso. Mas esse é o problema, cara. Você tá falando exatamente do problema.
Porque... Então como é que você vai concorrer com sala de cinema?
Não, mas, não mas é que eu vejo o aspecto negativo disso. Porque é justamente isso que a gente tava falando. Antigamente, uma pessoa ia lá no cinema... Primeiro que não dava nem pra consultar o catálogo online, né? Você ia lá no cinema, aí você olhava o que tinha, e tinha um filme que chamava assim, sei lá, Ed e as Lagostas. Que porra é essa? Eu não tenho a mínima ideia. Eu entro lá, e aí eu sou confrontado, por exemplo, com uma religião diferente da minha, eu vejo uma realidade diferente da minha, eu falo, caralho, né? Se você é obrigado, durante a exibição, a ver coisas diferentes. O que acontece é que se a pessoa, por exemplo, tem uma religião específica, ela fica consumindo só o que reforça a ideia dela. É igual o feed do Facebook.
Mas, cara,
primeira crítica Netflix.
As pessoas têm esse direito.
Não, as pessoas têm esse direito. Exatamente. Mas é que o que se questiona é esse status de função da arte, você entendeu? Por que o cinema é importante? Porque o cinema faz as pessoas, a sociedade toda, ir lá assistir um mesmo filme e participar daquela mesma conversa. Mas
quando você quiser.
Não, é óbvio, a gente tá falando de liberdade. A cultura sempre foi livre. Se você não quiser ouvir a música, você não precisa ouvir. Eu tô dizendo, por que é importante ter acesso? Porque acesso a um cinema, esse cinemão. Porque o cinemão faz isso. Faz todo mundo assistir uma mesma obra e você ser confrontado com as mesmas ideias e aí a sociedade discute aquilo.
Bem, mas, ó o Bacurau, por exemplo.
Ainda assim, as mesmas foi ideias que o curador do cinema escolher. Eu ainda acho...
Não, o curador
eu
não.
Acho, eu ainda acho o menu com o algoritmo, ainda assim, mais democrático.
Mais democrático?
Porque eu assisto, não, eu assisto
o filme acesso,
de
Alien.
Mas assim, ainda assim, do lado do menu do filme de Alien, tem outro. E vou te falar um negócio.
Não, calma.
Você,
e
a Netflix... Você que não sacou, a Netflix fica trocando a thumbnail dos
filmes. Pra você clicar de novo.
Pra você, pra te seduzir. Eles têm 20 opções. De thumbnail. É. Então uma hora você pega, velho. Uma hora aquele filme lá que você não tava muito afim, você pega.
E outra coisa, a Netflix tá sendo questionada, porque agora a retenção, a briga, né, dos VODs é tão grande que eles estão, por exemplo, colocando opção pra você aumentar a velocidade da exibição. Nossa,
isso é cabuloso.
Você pensa o algoritmo otimizado pra você, ou seja, vou dar um exemplo. A pessoa sabe que eu sou uma pessoa que gosta de Alien, de filmes de autoconhecimento, então ela vai pegar Parque dos Dinossauros e vai montar uma thumb Alien. Onde, tipo, pareça que...
Mas é isso.
Que aquele valor que, sabe assim, que tipo... Que... E eu vou falar, não, é vou isso. Clicar um filme disso, também traz isso.
Você já viu que, por exemplo, gente que clica muito em autobiografia... Em biografia... Autobiografia, não.
É
em
biografias,
é a cara thumb. Das pessoas. Aí outro dia eu tava olhando, mudou a thumb, tipo, sei lá, do BoJack Horseman. Era uma cidade, assim, com todos os personagens juntos. Aí agora é o BoJack sozinho, com o microfone.
Não, eu só assisto desenho, todas as thumbs são de desenho, né? Madman é um desenho, Madman é um desenho. Mas, tudo, começo, né?
Sim.
A thumb.
Sim,
a thumb tudo é um desenho. Pra mim, eu vou pegar essa criança e esse infantil.
Mas é isso que eu tô querendo dizer, assim. A Netflix e os VODs, eles não estão muito interessados no conteúdo que você vai assistir, você entendeu? Eles estão interessados que você continue assistindo o máximo de tempo possível, que essa é a métrica. Então... Resumindo essa discussão toda, eu acho que é isso que o Enem quis trazer, assim, mas é muito curto, as crianças têm que escrever cara, 40 linhas só.
Você bugou com a história do Enem, né?
Por quê?
Porque eu tô falando de democratização da sala do cinema.
Então, não, mas não é esse o assunto? A gente não puxou o assunto aqui?
É que o Enem é o começo de
tudo. É o começo de tudo, isso, não, tá mas certo. Eu tô dizendo, mas é que não, foi discutido.
Razão,
e, inclusive, eu queria avisar as pessoas de casa, vocês estão em casa, que já ficou desatualizada a sua redação. Porque hoje... Se eu não me engano, foi hoje, a Secretaria da Cultura, que já foi rebaixada, né? Era Ministério, aí virou Secretaria.
Loucura, cara.
Agora está dentro do Ministério do Turismo. Então, quer dizer...
A gente combinou que a gente ia falar de política do...
A gente não tá falando sobre política.
Mas dá vontade, né?
Mas é uma questão da gente se pensar que estão tendo... estão repensando o papel da cultura e, por inferência, o do cinema na nossa sociedade agora. Entendeu? Então...
Mas eu acho que a gente tá salvo com isso, com o streaming, cara. Eu acho que a gente tá salvo. Eu converso pelo menos com o pessoal que trabalha. E assim, a gente tá perdendo muito mercado de trabalho de cinema, que tinha muito, né? Tinha muito. Tinha bastante, né? Tinha uma produção audiovisual no
tinha
Brasil.
Tinha médio.
Tinha trabalho, assim, parece. Parece que agora tem menos, encolheu. Mas os streamings estão bombando. Então, assim, a Globo agora falou que vai produzir 35 séries, sei lá, em dois anos. A Netflix também, a HBO também, séries nacionais.
Sim.
Então, acho que isso vai fomentar o nosso mercado pra gente continuar... Cara, continuar produzindo, continuar conversando, por mais que pareça tudo uma grande conspiração sinistra, eu ainda conheço os diretores brasileiros, né? O Daniel Rezende.
Estão se esforçando pra produzir um negócio legal.
Que estão produzindo coisas pra Netflix, pra streaming, e que estão conseguindo tirar suas ideias do papel, contar histórias. Eu acho que, né? Eu acho que a arte é... A arte salva, cara. A arte é mais. A gente consegue. Ninguém consegue calar a gente, sabe? O ser humano, ele para se não tiver arte. A arte parece que não tem uma função pra quem tá no poder querendo comandar as pessoas, mas duvido que a gente consiga viver sem isso, entendeu?
Até porque é uma expressão genuína, né? E muitas vezes o cinema, ele tem uma característica, porque ele é uma arte que ele tem que juntar muitas pessoas pra acontecer, né? E quando você tem um idealizador que passa a visão dele e não tem que passar por muitos filtros, você tem ali um filme que tá falando sobre a vida das pessoas, tá discutindo coisas que acontecem no cotidiano, né? Só que é mais difícil disso acontecer até o final da cadeia. Né? Numa música, por exemplo, ou se você quiser escrever um livro, você se tranca no seu quarto, lá passa um mês e escreve o que você tá pensando. O cinema não, você tem que se juntar com outras pessoas, outras mentes. Então, o cinema é uma arte mais difícil de sair do papel, mais cara, né? Mas, ao mesmo tempo, é a arte que mais atinge as pessoas,
mas o Gusta,
chega em todo mundo.
O Gusta faz um curta, aquilo não é cinema?
É, eu acho que é
O Porta dos Fundos pega e faz o
meio termo.
Não, faz o HIV lá. Num,
é o especial deles.
Que é um curta, que é uma série, ou que é um longa. Isso não é cinema. Então, cara, eu acho que tem um jeito, eu vejo.
Eu acho que não é cinema, acho que é um audiovisual de alta qualidade, assim.
Então, mas eu acho que o YouTube trouxe pra gente a possibilidade da gente conseguir ter cineastas, vamos chamar assim, produtores, a gente chama de produtores de conteúdo.
Independente.
É um nível mais baixo. Mas assim, eu sempre quis trabalhar com cinema. Hoje a gente fala de cinema, eu tô em todos as junkets de Hollywood, a gente conhece os atores de Hollywood, o Fred, dos Desimpedidos, ele queria ser jogador de futebol, era insano, era um sonho que não existia, ele nem sabia jogar futebol.
Mas hoje, ele joga com o Messi, sei lá, não, né,
hoje
com o
Cristiano Ronaldo. Exatamente, tá na casa dos caras. Então assim, cara, tem um jeito da arte ainda penetrar, da gente conseguir falar e pode ser que esse requinte do cinema fica um pouco distante pra quem não tem recurso, né, cara?
E é legal, inclusive, lembrar, Bruno, de um trecho que eu acho que ambos gostamos muito, que é o documentário lá do Apocalipse Now, que a esposa do Coppola fez enquanto ele tava fazendo o filme.
É um documentário que é o making of do Apocalipse Now do filme.
Isso, e mostra que era um inferno, o cara hipotecou as casas, pensou em se matar, foi um negócio muito intenso que rolou lá, né? O fim desse documentário é uma declaração do Coppola, ele falando que ele acreditava que as câmeras iam ficar cada vez menores e mais baratas e todo mundo ia poder ser cineasta, que uma pessoa lá no interior ia poder pegar a câmera e falar da realidade dela e mostrar um
tinha
pouco
do que
ela...
Tinha acabado de lançar Super 8, né? Ele falou, isso. Bom, no futuro todo mundo vai ter uma câmerazinha e vai poder fazer seu filme.
É, então acho que tem muito a ver, né? A gente tá meio que vivendo isso agora, né? Assim, o celular que a pessoa hoje em dia é praticamente obrigada a comprar pra conviver em sociedade, tem uma câmera que que capta áudio.
E tem outra coisa também, cara. Não adianta você treinar um monte de técnico, cara. Eu fiz faculdade de rádio e televisão. Não adianta FAAP, AMB, não adianta ter um monte de técnico. A gente precisa ter pessoas que tenham contato com a arte pra produzir grandes roteiros. Pessoas que sejam sensíveis, que sejam preocupadas em ser sensível, em entender o lado humano, entender o que é o relacionamento, pra ter roteiros e músicas de verdade. Eu vejo hoje compositores de música, por exemplo, fazendo formulinha, cara. Os sertanejos, as coisas são formulinhas. Igual, o cinema também são formulinhas. Quando a gente conta história, também tem formulinhas. Mas, você entende? Alguém precisa estar em contato com a arte e pra isso a gente precisa sair eu acho, do desespero de pagar as contas, de pagar boleto. Quem paga boleto, todo mundo que tá ouvindo, cara, deve ter essa sensação de ter aquele amigo que não consegue ser músico, não consegue investir na carreira de músico, porque ele tem que pagar boleto, ele trabalha no supermercado. Mas ele é excelente. Cara, o menino que trabalha aqui embaixo na portaria, meu Deus, que puta músico, moleque, cara, ele tem que trabalhar todo dia aqui 12 horas, não tem tempo de investir na carreira artística. Então, o país, cara, a gente precisa, tem muita... Ó, tem muita coisa aí, tá? Um país cego da arte acha que arte é coisa de vagabundo. Um país cego pra arte acha que investir na coisa artística é perda de tempo. Então, assim, tem muita coisa cultural que precisa ser olhado, né, pra isso.
Uhum.
Pra gente conseguir mesmo ter o artista na sociedade não ser o Big Brother, não ser a subcelebridade. Ser alguém que realmente contribua. Aquela frase lá, vamos parar de deixar a gente idiota famosa?
Uhum.
Eu acho que ela faz sentido.
Totalmente, totalmente. E retomando o que a gente falou no começo, eu acho a arte nacional, os produtores brasileiros fazendo cinema, é uma oportunidade de a gente exaltar as mentes brasileiras, exaltar o nosso aspiracional de consumo, tudo, sabe? Porque a gente consome o cinema americano e a gente acaba querendo viver uma vida que é muito americana. É lógico que a globalização agora tá equalizando essas coisas, né? Você vai no Japão, tem McDonald's, né? É aquilo. Tá, o mundo virou um grande paizão, né? Mas é uma oportunidade da gente construir uma imagem de Brasil mais forte, mais sólida. E isso é muito valioso. A gente tá num momento onde a gente tá com uma síndrome de vira-lata, né? A gente tá meio com vergonha de ser brasileiro.
Ah, cara, mas você pensar que o país, ele tem... Pensa o país, tá? Eu sempre penso isso, né? Como uma empresa que tem o seu setor de marketing e precisa comunicar algo pro mundo. Ah, mano, liberar as câmeras pras galera contar suas histórias aí, vai contar um lado do Brasil, que é o nosso lado, que é o lado LGBT+, que é o lado negro, negro no sentido de africano maravilhoso, o que a gente é de verdade... Que, cara, a gente precisa estar muito bem com isso, nossos governantes, todo mundo, porque existe
pra uma... Pra ter essa coragem, você tá falando.
É, porque existe uma diferença social aqui, é, puta, a gente vai falar disso, né, de conquistado e conquistador, coisa assim, que precisa acabar, né,
mas não, cara, tem muito a ver com isso, porque é, essa visão retrógrada é justamente o que fomenta esse medo, porque o que acontece? Quando você deixa o cinema ficar livre, quando você dá liberdade pros cineastas falarem o que eles quiserem, eles acabam tocando em assuntos que batem de frente com uma certa visão que alguém tá tentando vender pra você, entendeu? Essa é a questão. Quem pensa de forma aberta, quem tem a cabeça livre, é sempre um problema. É muito melhor você ter as pessoas inclinadas a pensarem de uma mesma forma. Sim, mais previsível.
É muito melhor, assim, você precisa ter uma agência nacional do cinema totalmente submissa ao governo, para as poucas pessoas que conseguirem dinheiro suficiente para contar suas histórias estejam dentro de um sistema de incentivo onde os roteiros têm que estar dentro da ideologia dominante. Bom, cara, blá, 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 né?
E olha, pra
assim,
ter...
assistam os seus streamings que tá mais diverso, cara. Pô, eu ligo meu stream Netflix... Vou falar agora do que eu gosto. Tem um documentário sobre o Bob Lazar, velho. Os caras colocaram Zeitgeist na Netflix. Mano, sim, isso assim... Eu acho que quem conseguiu colocar o Zeitgeist na época, quando começou o Netflix, lembra? Tinha pouca coisa, tinha Zeitgeist. Sim. A gente olhava pra ele e falava, mano, quem foi um doido que ficou louco? Tipo assim, já é uma mente de falar assim, cara, precisamos de diversidade de pensamento, sim, dentro do nosso cardápio, tá ligado?
Total.
Aquilo era muito contra a cultura, né? Muito foda.
Total, total. Não, eu ia comentar, inclusive, assim, dando... Caminhando pro encerramento desse nosso papo, que o... Eu esqueci o que eu ia falar.
Você ia falar da democratização do
cinema? No Brasil, nas salas. Não, cara, tinha um aspecto importante que eu tava guardando, até porque era muito polêmico, eu tava guardando pra,
pro
sabe?
Final.
Pra já...
Sabe, eu queria falar de uma coisa que eu queria falar também, que é a democratização pra surdos.
Não.
A democratização pra cadeirante.
Que também é um aspecto importantíssimo.
Que agora, há tempo atrás, né, todas as salas têm acesso aos cadeirantes, mas, cara, você já pensou que o cinema poderia ter, não sei como que é, mas o cinema pra surdo?
Sim.
De ter alguém fazendo
exibições, né, você tá falando.
Lógico. De ter a acessibilidade pra todo mundo que tem alguma necessidade especial.
Até porque essas pessoas, devido à nossa infraestrutura no Brasil, que já é precária para quem, para as pessoas, né, em geral, imagina para quem tem algum tipo de limitação, deficiência, que não, não, às vezes a calçada não está adaptada para a pessoa, sabe? Então imagina, a pessoa tem um estilo de vida no Brasil que às vezes não dá acesso a ela para um monte de coisas. Mas, que são da vida pública, né? E aí o cinema, a arte é um jeito da pessoa participar disso, né?
Vamos falar de uma coisa boa também, cara. Tem sessão de cinema pra mulher com um filho pequeno, cara. Que é muito legal, com criancinha. Que você, tipo... É assim, não é pro filho pequeno, é bebê, tá? É a mãe que tá cuidando do bebê e não tem tempo pra ir no cinema. Tem uma sala de cinema que a luz fica mais acesa pra você levar o seu bebê. E a mãe assistiu o filme.
Que demais, que demais.
E os bebês tudo chorando.
Que demais, mas tem bastante... não deve ter bastante, né?
Ah, cara, a gente tá falando de democratização.
É,
então,
tá rolando.
Também tem uma coisa que é o Cinema Pra Todos, do governo, que é parceria com municípios pra que filmes brasileiros sejam exibidos em baixo custo ou zero custo.
Demais.
E, todo ano tem aquela coisa do cinema nacional, quem não conhece, é R$2, né, que é um incentivo. A gente tem convênios de sala de cinema com escolas e tem a questão da carteirinha de pagar metade.
Que também é uma coisa polêmica, a gente podia fazer um episódio depois só sobre isso.
Podia.
Que, na verdade, o valor da meia deveria ser o valor integral e o valor meia deveria ser a metade da meia.
É, talvez como tanta gente faça esquema de carteirinha, tem um, né, eu não sei se ainda tem, mas na minha época tinha.
Tem, claro que tem.
Meio que virou isso, porque todo mundo tinha carteirinha, então é isso, o ingresso metade tinha que ser cheio, porque tava todo mundo usando.
É.
Brasileiros, né? E também tem uma lei que garante que até 2020 todas as salas de cinema do país sejam adaptadas por acesso a deficientes visuais e os surdos.
Olha, eu queria só fazer uma justiça aqui, porque a gente falou muito sobre o incentivo ao cinema. Eu falei que eu acho que é super importante ter incentivo ao cinema. Mas assim, eu queria fazer uma meia-culpa aqui, que eu acho que também teve um abuso. Não um abuso, mas eu acho assim, quando você começa a olhar essas leis de incentivo e no passado você vê que tem artistas mega consolidados que já estão mais do que, aparatados para fazer os seus shows, por exemplo, musicais. E esses artistas têm muito dinheiro de incentivo do governo e esse dinheiro poderia estar sendo usado pra fazer curtas-metragens, filmes das pessoas, de grandes artistas que ainda não tiveram a sua voz ainda, exposta. Eu acho que realmente a gente merece uma revisão nessas coisas. Eu não tô dizendo que é a revisão que tá sendo feita, mas que a gente deu brecha, margem, pra alguém ir lá e falar, pô, vocês estão abusando disso aqui. Eu acho que existe uma... Assim, passamos um pouco do limite, sabe?
Eu acho que, como tudo no Brasil, deve ser difícil regulamentar. Tipo, hoje em dia, a gente sabe que Cara, é super difícil.
Mas foi efeito meio vista grossa, né? Tem uns shows, eu não quero falar nome de artistas, sim, sim. Mas o artista do axé maior do mundo, cara
mas é que show
pra milhões
assim, não,
de pessoas.
O cara conseguiu 4 milhões fazer um show, cara, um show custa 4 milhões mesmo.
Mas por
e
que
o artista
que ele
ganha pouco, custa 4 milhões, tem um monte de gente dançando, tem não sei o que
mas
lá.
Mas por
tem...
que o cara precisa de 4 milhões pra fazer o show dele, cara? Sabe, os patrocinadores sim. poderiam pagar.
Não, o que eu acho complicado.
Nossa, não vai ter o show na dimensão. Ah, nossa,
aí
realmente,
a gente
vai ser uma...
falar disso, mas assim, quando você tem a lei de incentivo, pelo menos de um show, a lei, e a gente tava fazendo o show do Pipocando, a lei de incentivo paga todos os custos. E você ainda ganha com o ingresso. E você ainda dentro da sua turnê pode fazer sexta por lei de incentivo, sábado independente. Então assim, puta cara, tudo no Brasil é meio esqueminha. Então assim, tem que ser feito de um jeito muito sério. Tudo isso pra dar certo. Talvez hoje com a internet, talvez com os novos jeitos lá de... Você tava me contando de keychain, franchise, que as coisas não possam ser mais...
Tá ligado? Tipo,
chain, sei lá o que, da internet, que é um sistema todo unificado do Bitcoin, onde as coisas não podem mais ser mudadas, corrompidas.
Sim,
então,
sim,
sabe
sim,
assim?
Sim.
Onde a gente consiga, daqui a pouco, o nosso sistema governamental ser dentro
entendi
de um sistema
que não dê pra fazer...
É, o homem é corrompível, mas o sistema
sim,
não,
o sistema
entendeu?
Não consegue.
Então você vai poder lá entrar e ver quanto dinheiro tem ainda pra cada setor.
Mas o que eu tô dizendo é que, assim, tá existindo um ataque à arte? Eu acho que tá ligado? Assim, eu acho que a gente vive um momento onde a gente tá sofrendo restrições e tal, mas eu digo, foi dado margem em certos momentos, sabe? Eu queria só fazer essa minha culpa, porque assim, não é como se nunca tivessem abusado de lei de incentivo. Acho que existe isso e merecia uma revisão, mas com uma grande seriedade, respeitando a quantidade de arte que pode ser produzida no Brasil e quantas pessoas precisam acessar arte de qualidade, sabe? Então, sei lá. Mas eu não sei também, eu não sou um grande especialista.
Eu também não entendo. Pra mim não é uma realidade, mas eu sei que é realidade pra muita gente que produz cinema. A lei de incentivo é uma realidade pra muita gente.
E que
gente.
É muito importante.
É o único jeito.
Que é o único jeito, cinema, exatamente. Né?
Bom, é isso, né? A gente falou pra caramba, cara. Eu achei que a gente falou muita coisa. Será que a gente não falou muita coisa até pra um episódio? O que vocês acharam, galera? A gente quer saber a opinião de vocês, né?
Olha, isso aqui tá nascendo agora, então é muito importante que vocês dêem a opinião de vocês. Eu nem sei aonde vocês dão a opinião de vocês, porque na verdade isso aqui...
Né? Eu acho que o nosso Instagram é legal.
Tem que ir ou no Instagram do Pipocando ou nos nossos pessoais.
Meu Instagram é @BrunoBock, galera. Vai lá e dá a opinião. Eu acho que a gente é uma bomba de conteúdo, de fritação, e a gente, né, uma hora precisa falar, chega,
A gente precisa da ajuda de vocês. Eu falo assim, cala a boca, meninos, vocês
agora
falaram demais.
Uma hora de...
Exatamente. Então, demais. Me segue lá também, @RolandinhoBR, tem lá, vocês podem comentar comigo.
Pessoal, pagou no Enem, entendeu? A gente começou e falei de incentivo, os caras estavam...
Tá, mas a minha redação vale 1.000 ou vale... Gente, muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado dessa primeira experiência. Eu gostei muito de gravar
podcast. Cara, eu gostei muito, é um jeito de poder desabafar um pouco, de falar um pouco, e isso tem uma coisa, né, a gente tava conversando. A gente fazer conteúdo mais profundo no YouTube dá pouca visualização, o que deixa a gente frustrado. Agora, o podcast a gente achou que era um jeito legal. Um jeito da gente não se frustrar no YouTube, da gente fazer um formato novo e poder ser um pouco mais profundo.
Então a ideia é que a gente ter uma liberdade de realmente testar as coisas com vocês e falar
sem
o que a gente tá pensando.
Sem derrubar as views do nosso canal.
Sem prejudicar ali o leitinho das crianças, exatamente.
Gente, obrigado a todo mundo que teve a paciência de assistir a gente até agora. Hoje em dia, tempo é o bem mais valioso que a gente tem.
Exatamente.
Então, você ter ficado aí essa uma hora com a gente
é muito especial.
É uma satisfação.
A gente não sabe terminar podcast assim, então a gente só vai fazer um tchau.
Tchau.